Obrigado, senador. O doutor Fernando Rincon vai tratar dos dois primeiros pontos.
Bom dia. Obrigado, senadora, pelas perguntas. Com relação à compatibilidade que pula no...
Trocando.
Desculpa aí pela... Mas é com relação à compatibilidade, a gente chegou que, evidentemente, a obtenção real do resultado se mede ao final do exercício, quando as despesas são executadas. E é nesse momento, ao autorizar a despesa, o gestor executa o controle, né, sobre a obtenção da meta. E é essa metodologia que o governo vem adotando. Na medida em que a execução efetiva da despesa está comprometida por um cenário fiscal adverso, é feito o contingenciamento para se evitar o impacto. Esse controle do gestor é inevitável, recomendado pela LRF. Mas esse tipo de controle, ele não invalida o controle anterior da edição do decreto. Porque se formos pensar que um limite de contingenciamento é suficiente para coibir a edição de qualquer decreto, porque nessa situação toda a suplementação da despesa seria compatível. Porque se nós temos um limite de contingenciamento já fixado, a partir do relatório de avaliação do segundo bimestre, foi feito o primeiro contingenciamento. E aí tem-se um limite de execução. Então, se aquela execução já está fixada, qualquer suplementação, né, não seria incompatível com a meta, porque estaria sujeita ao limite. Mas, dessa forma, né, dessa forma, o artigo 4º da LOA seria letra morta, porque toda a suplementação, ela estaria, evidentemente, compatível. Nunca haveria incompatibilidade.
É a obtenção, não é a estabelecida meta.
Pois
não é a meta estabelecida, é a obtenção da meta.
Isso, a obtenção da meta. Quando se edita o decreto, existe um cenário fiscal... Existe um cenário fiscal que aponta para... ou para uma realização da receita ou não, porque a execução da despesa vai depender da receita. Então, num cenário em que existe uma possibilidade de não arrecadação, né, então, se há um aumento de despesa nesse momento, a obtenção da meta, ela fica comprometida, muito embora, num segundo momento, seja feito um novo controle na hora de pagar. Mas no momento da edição do decreto, houve incompatibilidade com o cenário fiscal que apontava para uma possibilidade de restrição de receita. Tanto é que foram feitos os contingenciamentos. Então, essa é a visão que a Junta adotou. Evidentemente que o impacto efetivo se dá pela execução da despesa, mas no momento da edição do decreto, o cenário fiscal apontava para um declínio de receita. E, nesse momento, não parece razoável aumentar a despesa. Se o cenário fosse positivo, a suplementação estaria válida. Com relação ao segundo ponto que a senhora perguntou, eu vou devolver a palavra para o coordenador, que é sobre a operação de crédito. Obrigado.
No tocante às operações de crédito, antes disso, né, a questão da responsabilidade. Na verdade, o contexto da resposta que foi dada é só lembrar que esse dispositivo constitucional, na verdade, ele tem uma ancoragem, tem uma história, né, uma trajetória que remonta já há bastante tempo, e ao próprio sistema presidencialista que é adotado aqui, né, em que a figura do presidente, ela é exaltada. Essa é a verdade, né. Agora, isso não significa um juízo de valor da junta sobre o eventual dolo ou a eventual implicação que isso vai ter, não é? Porque isso é encargo dos senhores parlamentares, dos senhores juízes. O juiz natural da causa são os magistrados, e isso é mérito. E nós não temos condição, inclusive, de entrar no âmago das pessoas e aferir o queria, não queria, correr o risco. Não, isso está fora, está além do escopo da junta. Por fim, em relação às questões do momento mais importante, né? Em teoria contábil, tem que se definiu qual que é o momento crítico, né? Então, para a junta não houve nenhuma dúvida que houve operação de crédito. A dúvida foi sobre, que pareceu razoável, foi sobre se essa operação de crédito estaria configurada já desde o início, no instante da contratação entre o Banco do Brasil Brasil e o mutuário, né? O beneficiário.
Conclua, enfim, seu João Henrique.
Se seria no momento do reconhecimento, né? Quer dizer, a dívida é devida, né? Então tem esse dispositivo expresso nas portarias, ou se seria a partir do instante em que ela é cobrável, ela é executável, diz, está aqui a conta, agora me pague. Não tem condição de pagar. Então, a partir desse momento. Então, houve dúvida razoável sobre três momentos distintos, né? E me parece que essa é a resposta. Obrigado, presidente.
3 minutos, senadora Gleisi Hoffmann.
Quer dizer que, com todo o esforço que vossas senhorias fizeram agora, foi um contorcionismo verbal. Desculpe, eu tenho que ser muito objetiva. Primeiro, em relação ao artigo 4º, vossas senhorias mesmo falaram que a boa hermenêutica não deixa palavra na lei que seja desnecessária. Obtenção da meta não é meta definida. Me desculpem. Se a lei dissesse que o crédito orçamentário teria que estar compatível com a meta definida, vossas senhorias estariam cobertos de razão. Obtenção da meta não, porque a obtenção da meta não se dá na execução de crédito orçamentário, não se dá sequer pelo empenho. E vossas senhorias responderam isso na página 60 do relatório de respostas que fizeram, dizendo o seguinte: o resultado fiscal não considera as despesas apenas autorizadas, pois não é mensurado a partir das dotações orçamentárias. Então, eu acho que era importante vossas senhorias ter concordância com o que vossas senhorias escrevem durante todo o relatório. Acho que isso é muito importante. E razoabilidade não pode entrar em resposta de vossas senhorias. Razoabilidade não cabe a uma junta falar. A razoabilidade pode ser até de interesse do gestor público, mas não a junta apontar razoabilidade. É o que a lei diz e a lei é clara. É crédito suplementar, crédito orçamentário, sujeito à obtenção de meta e não à determinação da meta. E aí queria também, em relação às chamadas, à operação do Plano Safra, então vossa senhoria está dizendo que nós fazemos operação de crédito com o Plano Safra desde 1992. Se vossa senhoria diz que a operação não sabe em onde começa a operação, se é quando o crédito é dado ao agricultor, desde 1992, pela lei que colocou a subvenção econômica como uma política pública da agricultura, o crédito é dado ao agricultor. Então, nós estamos fazendo operação de crédito desde 1992? Porque, se for isso, não dá para colocar a presidenta como responsável por crime de responsabilidade. E aí, todos os outros presidentes têm que ser responsáveis. Ou os senhores têm um marco temporal para dizer para nós aonde se configurou a operação de crédito, ou essa interpretação não cabe. E aí não pode ter dois marcos temporais, um que é subjetivo, ou seja, mesmo o banco tendo 20 dias para enviar as informações, mesmo o Tesouro tendo tempo para liquidar, e o outro que vossas senhorias acham que é o objetivo a partir da liquidação. Onde é que diz na portaria, na lei ou em qualquer outro instrumento legal o prazo que o Tesouro tem ou a administração tem para liquidar a despesa? Gostaria disso, porque é a partir da liquidação que eu devo. E se o banco demora 20 dias, onde é que começa a minha operação de crédito? Então, por favor, não dá para dizer que operação de crédito se configura a partir do empréstimo para o agricultor, porque aí, desde 1992, nós vamos ter operação de crédito na subvenção do Plano Safra. Muito obrigado, senhor.
A palavra, senhor João Henrique. 3 minutos.
Em relação ao marco temporal, é de bom ouvir, na teoria contábil, a discussão sobre o momento crítico, né? E o momento crítico, como eu comentei antes, ele pode acontecer nesses três eventos. Em relação à possibilidade de CDs da contratação na ponta, isso, as implicações disso não são objeto aqui da junta, né? E nem da comissão, porque houve uma restrição aos eventos de 2015, né? Agora, está muito tranquilo isso, quer dizer, o momento crítico, tem 3 momentos críticos, quando contrata, quando é devido e quando tem condição de pagar. A junta foi extremamente conservadora ao trazer para um momento crítico mais conservador, no sentido do princípio contábil do conservadorismo, entre escolhas possíveis, né, a que seja menos impactante do ponto de vista patrimonial. Então, nós temos fundamento técnico para justificar nossas escolhas. Em relação à questão do crédito, né, a apuração do artigo 4º, isso não foi uma escolha da junta, porque esses são os termos do próprio artigo 4º, porque ele vai falar, né, que essa compatibilidade, esse exame de compatibilidade, ele deve acontecer no âmbito das alterações promovidas na programação orçamentária. a compatibilidade, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a meta de resultado, com a obtenção da meta de resultado primário.
Bom, o senhor ia pular a obtenção?
Senhor presidente, a palavra está com o coordenador, o senhor João Henrique.
Senhor presidente, todas as vezes que a gente fazia indagação às outras testemunhas, nós fomos, aqui, o termo era repreendido, porque estávamos desrespeitando testemunha por causa disso. A gente espera que os peritos possam ter a tranquilidade de desenvolver o raciocínio.
Está fazendo isso. Com a palavra, o senhor João Henrique.
Então, os termos da escolha foram dados pela lei. A lei falou em compatibilidade da programação orçamentária com a obtenção da meta de resultado primário. A programação orçamentária, ela começa no instante da fixação da despesa, né? E é o primeiro estágio, é justamente isso que vai fazer o decreto, vai fixar um novo limite para o gasto, né? E essa alteração, no caso de cada um dos decretos, foi compatível com a obtenção da meta de resultado primário, isso exige um esforço, né, de trazer uma situação a outra. Esse novo limite é compatível? No entender da junta, não. Limite orçamentário, ainda não financeiro. Isso não invalida a situação de que a meta está posta na LDO como um resultado, uma meta, né, como algo, um alvo a ser atingido, e do esforço que se faça do ponto de vista financeiro, agora sim, né, para compatibilizar esse resultado financeiro com a meta que se quer. Né? Porque nesse meio caminho nós estamos falando de programação orçamentária e não de programação financeira.
Com a palavra, na condição de inscrita, a senadora Cátia Abreu. Até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores peritos, baseado no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor, com certeza, é um profundo conhecedor para me dar os sinônimos dessas palavras. Artigo 29. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Operação de crédito, 2 pontos. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. Eu gostaria que o senhor me desse a definição do que é mútuo. O que é razão de mútuo? Abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financeira... Apagou. Bom, mas esse artigo, já falei o principal, esse artigo, nesse inciso, define que a operação de crédito tem que ter uma razão de mútuo. No meu dicionário, mútuo é um contrato. E no caso do plano Safra, na verdade, não se tem um contrato. Quem tem contrato é o produtor com o banco que está emprestando o dinheiro. O que tem com a União e o banco são regulamentações, são resoluções do Banco Central, que definem há anos e anos e anos o que é a operação e a prestação de serviço. Obrigada, relator. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. Quero saber o que o senhor acha que é uma razão de mútuo. Emissão e aceite de títulos. Aquisição financiada de bens. Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços. Arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros. Especificamente, aonde entra aqui nesse inciso, ou em outra lei, que o senhor é muito mais conhecedor, que diz que o pagamento de subvenção para o plano Safra se enquadra em empréstimo. Eu gostaria de muita objetividade, ou identificando aqui nesse inciso terceiro, ou em outra lei que houver no país, que inclui esse tipo de operação como operação financeira. Não há contrato de mútuo, não tem data para pagamento, tem normas, tem resoluções com relação a atraso, sim. Por quê? Porque quando eu tenho que passar 5 a 10 bilhões de subvenção para um banco e não pago no dia certo, não tem juro. Porque não é um contrato de mútuo. O que eu tenho é atualização monetária. Isso não é juro. É apenas a atualização monetária dos recursos que foram transferidos. Então, quando passou 6 meses, a partir daquele momento, não há obrigatoriedade de pagar a subvenção naquele dia, senhor relator. Por isso que, a partir daqueles 6 meses, a cada 6 meses, calcula-se a subvenção, existe a obrigatoriedade da atualização financeira. É óbvio, ninguém vai dar dinheiro para ninguém de graça, principalmente banco. Agora, eu gostaria, com muita objetividade, que o senhor lesse para mim a lei que trata deste assunto. Porque se o senhor acha que o fato de ter demorado a pagar transformou-se numa operação de crédito, nós estamos com um problema complicadíssimo, como disse aqui a senadora Gleisi Hoffmann, lembrando do presidente Fernando Henrique, que foi um grande presidente, mas que fez decretos e que fez por MP, não cumpriu meta, mas era num momento difícil que o Brasil passava. O próprio ex-presidente Lula também emitiu decretos num momento difícil que o Brasil passava. E a presidente também emitiu decretos num momento difícil, aonde as receitas foram minguadas em 180 bilhões de reais. Então, essa má vontade, repito, uma boa vontade com os ex-presidentes e com a presidente atual, essa má vontade, esse rigor e o pelo em ovo. Se sempre isso existiu. A partir do momento que o Tribunal de Contas definiu, em 2015, que tinha que pagar na hora que a fatura era fechada, ela não atrasou nem um minuto. Então, eu gostaria de saber aonde que está o crime. Mas, antes de mais nada, a definição de contrato, por gentileza.
A palavra o senhor João Henrique, na condição de coordenador, até 5 minutos.
A junta concorda com a senadora Cátia Abreu no sentido de que não há uma operação de mútuo, né? A questão é que esse conceito do artigo 29, inciso 3, é um conceito aberto, compromisso financeiro assumido em, né? E aí exemplifica. E tanto vai que usa outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Nós podemos tranquilamente modelar toda essa engenharia financeira pensando em termos de derivativos. É um contrato de opção. Se o Banco Central ganha, então, se o Banco do Brasil ganha, porque ele tem que transferir o resultado para alguém, se ele perde, porque a taxa é menor, se o resultado for igual, então dá para modelar isso como derivativo financeiro, mas a linha mais, objetiva aqui é chamar o parágrafo primeiro, justamente da assunção, reconhecimento ou confissão de dívida. E foi nesses termos que a junta se pronunciou. De fato, nós concordamos que não é um mútuo. E isso está muito claro. Agora, em relação ao normativo, eu gostaria de ler o conceito de operação de crédito. O conceito de operação de crédito, que é do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que desde 2015 é obrigatório para todos os entes da federação. Então,
Onde está isso? No
Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, páginas 211 e 212.
Esse manual vale mais do que a lei de responsabilidade fiscal?
Ele senhor
presidente,
verdade,
se for ping-pong, na minha hora eu vou querer também.
Eu vou me permitir a ler o conceito e depois nós podemos, na
tá
réplica, voltar ao assunto.
Tá
o conceito de operação de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de títulos, aquisição financiada de bem, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ARO, deverá cumprir, entre outras, as exigências da LRF aplicáveis à contratação das operações de crédito em geral. Equipara-se a operação de crédito, veja, no conceito de operação de crédito, item 3.2.1 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, e não é só a União, não é? São todos os entes da federação. Então, equipara-se a operação de crédito à assunção, reconhecimento, à confissão de dívida pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesas. Equipara-se a operações de crédito estão vedadas, a captação de recursos a título de antecipação de receita, de tributos ou contribuição, cujo fator... Enfim, Parte importante aqui, não se equipara, e isso é muito familiar para os senadores, porque isso vem da resolução do próprio Senado, não se equipara operações de crédito, assunção de obrigação entre pessoas jurídicas, administração direta, fundo, autarquia, fundações, empresas estatais dependentes, integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou município, e o parcelamento de débitos pré-existentes junto à instituição não financeira, desde que não implique elevação do montante da dívida consolidada líquida. Então, esse próprio... Observação, ressalte-se que as operações de crédito nem sempre envolvem usual crédito junto a uma instituição financeira, com consequente ingresso de receita orçamentária nos cofres públicos, como, por exemplo, nos casos de assunção, reconhecimento ou confissão de dívida. Essa não é a minha palavra, essa é a palavra do manual, tá certo? De contabilidade aplicada ao setor público, que justamente vem regulamentar a lei de responsabilidade fiscal, porque é editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esses são os esclarecimentos que tínhamos no momento. Obrigado.
Senadora Cátia Abreu, 3 minutos.
Senhor presidente, eu quero reiterar para o senhor João Henrique, coordenador, que todos os exemplos que ele deu, todos, 100%, têm contrato com prazo de pagamento. Uma parte do que ele ditou é apenas vencimento de prestação de serviço sem pagar. Então, ele está incluindo como que qualquer coisa que não se pague em dia vira uma operação de crédito. Eu quero lembrar aos deputados estaduais de Tocantins que lá tem uma empresa que tem para receber do governo do Estado 75 milhões de reais durante 3 governos, 12 anos. Então, isso é operação de crédito, portanto, os 2 governadores anteriores e esse também deveriam ser impeachmentados. Então, o senhor está considerando na ausência da contratação, na ausência do contrato de mútuo, o senhor está considerando qualquer atraso de pagamento como uma operação de crédito. Olha, o próprio manual está esclarecendo muito bem. Todos os exemplos que foram dados aí, eles exigem um contrato com data de pagamento. E ainda quero incluir que a senadora Marta Suplicy me mostrou ali de longe esse gráfico, dizendo que com a presidente Dilma foram valores maiores do que no passado, e eu vou repetir mais uma vez o que disse na comissão passada. O fato de eu praticar um estelionato não tem diferença de um cheque sem fundo de R$1.000 ou um cheque sem fundo de R$1.000. Crime é crime. Então não é a robustez, não é o volume dos recursos praticados que vai tirar ou não a pena. Então, se nós tivemos a condição de fazê-lo, é porque, na verdade, senadora, esses volumes cresceram porque nunca a agricultura brasileira viu tanta subvenção como no governo da presidente Dilma. Isso que aconteceu. Por isso os volumes foram tão altos. E mesmo com uma frustração de receita de 180 bilhões, mesmo assim, nós não paramos de subvencionar a agricultura porque apostamos que a agricultura era a forma de retomar o crescimento do país e a arrecadação e ajudar na geração de emprego. Por isso os volumes foram maiores. Comparativamente, são infinitamente maiores. Por isso, esses volumes são majoritários.